com respeito ao banimento de produtos. Nossa, eu tenho ouvido das empresas nacionais, não das multinacionais, as que fazem produtos genéricos ou que fazem produtos que já tiveram a sua patente colocada a público, de que, de certa forma, estão sendo retirados produtos hoje do mercado, onde as moléculas, né, os produtos são mais baratos, no caso específico do Endosulfan, e que virá no lugar dele uma outra molécula que vai custar 3 ou 4 vezes mais para qualquer produtor fazer o controle das pragas que o Endosulfan fazia. O senador Valadares não está mais aqui, né? Está aqui, senador Valadares. Parabéns pelo requerimento aqui. O senador Valadares obrigado. O senador Valadares fez um comentário do banimento do Endosulfan, que é para 2013. Nos Estados Unidos, o banimento do Endosulfan, ele também está previsto, né? Mas é para 2017, quer dizer, eles estão fazendo uma programação de retirada, e acho que esse é o correto. Não dá para você chegar e cortar, a não ser que você tenha problemas muito sérios que comprovem exatamente isso. Então, os custos para os produtores, eles serão aumentados. E eu tenho uma preocupação, e aqui acho que os senadores que defendem o setor da agricultura têm que ter essa preocupação, é que ao substituir um produto, o X pelo Y, né, e tem que tomar o cuidado que a gente não faça essa substituição pura e simplesmente porque a detentora da patente, que ganhou muito dinheiro quando essa patente foi colocada e que hoje ela já está de domínio público, ela vem com uma nova e pede para tirar a velha para poder ganhar mais dinheiro. Tem produtos, por exemplo, que quando foram lançados custavam $300-400 o quilo e hoje se você compra no mercado por $15-20 o quilo. E esses produtos estão sendo ameaçados de ser retirados agora. Para vir um outro, talvez, de novamente $300-400 o quilo. Então, na questão do banimento dos produtos, a gente tem que ter esse cuidado, a gente, claro, tem que ter responsabilidade, fazer os estudos, né, saber quem está banindo, por que baniu. Muitas vezes já ouvi dizer assim, não, porque baniu em 40 países. Você vai ver os países que foram banidos, Barbados, Bermuda, Singapura, que não tem a mínima representação, né, dentro da agricultura. Eu não quero copiar só os Estados Unidos, não, mas pelo volume que os Estados Unidos faz, o volume que a Argentina faz, que a Austrália, a Austrália também o Canadá e a França, por exemplo, são grandes produtores agrícolas, a gente também tem que olhar o que esses caras fazem. Né? A gente não tem que ir só na rabeira de todo mundo, mas tem que olhar. Eu não posso concordar, por exemplo, que no banimento de um produto seja levado em conta o que Singapura fez. Singapura não deve ter na agricultura aquela horta de Lucas do Rio Verde, porque não tem, é uma cidade só. E não pode ser levado em conta isso, ou seja, determinante esse tipo de coisa. Então, são essas considerações, e para o aviso, então, queria assim, olha, quanto tempo nós estamos levando para aprovar um novo produto? Eu sei que na questão da Anvisa, não é só a Anvisa, nós temos vários ministérios envolvidos, inclusive tem um projeto que está com a senadora Ana Amélia, que nós estamos discutindo.
Já falei.
Já falou aqui, então, de juntar isso num grupo para dar um pouco de agilidade, para fazer com que as coisas possam andar melhor. Então, quanto tempo a gente está demorando para registrar e quanto tempo a gente está demorando para banir um produto desse do mercado? E, mais uma vez, então, cumprimentar a todos e dizer que as minhas considerações aqui é para, de fato, que a gente pudesse ter uma agricultura sem qualquer agrotóxico. Mas, infelizmente, nesse momento não é possível. Muito obrigado.
Senador Antônio Carvalho, gostaria que Vossa Excelência reassumisse a presidência, até por a questão da autoria do requerimento mesmo, que eu gostaria também de questionar os nossos ilustres palestrantes.
Senador Valdemir Mocca, que é o próximo inscrito, concedo a palavra a Vossa Excelência.
Eu quero cumprimentar o doutor Luiz Cláudio Meirelles, o Eduardo Dyer, da nossa Andef, Marcelo Morandi, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e o Vicente Eduardo Soares de Almeida, que aqui se colocou como representante da campanha permanente contra os agrotóxicos em defesa da vida, mas também pesquisador da Embrapa. Eu gostaria de dizer aos palestrantes que eu sou um curioso da química, viu? Eu dei aula durante algum tempo e gosto muito de química e sou médico. Então, de alguma forma, eu me interesso muito, é um tema que me interessa. Mas eu quero ir exatamente para ser objetivo. Eu vi parte do Marcelo, e mais aí a partir do, aí o Vicente ouvi inteiramente, os outros demais também. E aí eu percebo que é um projeto, Vicente. Eu vi tudo que estamos pesquisando, estamos construindo, né? Mas é preciso que a gente entenda a escala de produção. Porque eu vejo, às vezes, falar orgânico, controle, essas questões, quando você coloca uma produção de escala, ela fica difícil, viu? Eu acho que vocês têm que levar isso em consideração. Recentemente, na Alemanha, na Europa, ali aquilo é orgânico. E o que aconteceu ali? Desenvolveu-se uma Escherichia coli virulenta, né, e causou um monte de mortes lá. E aquilo ali é um produto orgânico. Quer dizer, eu quero... Tô querendo aqui crucificar nada, mas você vê que sempre tem problema de todo lado. E aquilo ali, salvo o melhor juízo, pode ser contaminação até por fezes humanas. Né, da onde, né, provavelmente tenha desenvolvido aquela virulência, né, da Escherichia coli ali. Então, essas coisas, você imagina, você tá também numa grande produção, imagine, tente imaginar isso, como é que seria essa produção, numa grande escala. Então, são questões que a gente tem que realmente levar em consideração. Quando você fala num país que hoje lidera a produção, né, de grãos, né, e isso... Né, agora, como disse o governador, achei que o Blair fez colocações assim... Blair, quero parabenizar, com grande produtor que é, conhecedor que é, mas o bom senso, olha, é claro, isso que eu estou dizendo aqui, o produtor, qual que é o melhor cenário para o produtor? Imagine se o produtor, né, pudesse produzir sem usar nenhum tipo de agrotóxico. É o melhor cenário. Agora, isso é possível? Não é. E nós estamos falando do Brasil, realmente, um clima, né, praticamente... tropical ou quase tropical, com duas safras ao ano. Os países não têm isso. Então nós temos que sempre considerar isso, essas coisas todas temos que considerar. Agora, de tudo aqui que foi falado, para não ser repetitivo, eu quero pedir à comissão, e aí na condição de vice-presidente, quero formar aqui uma comissão, mas não é audiência pública, não. Nós temos que ver essa estrutura hoje que o Luiz Cláudio Meirelles falou aqui. Não é possível que a gente, para cuidar de toda essa estrutura, de toda essa estrutura tem 80 técnicos. Isso é inadmissível. Isso é uma questão, Cláudio, que eu quero me comprometer aqui com isso. Né? Nós temos que, né, discutir isso. Eu acho que se nós vamos ter, e cada vez mais o Brasil vai produzir mais, nós temos que ter controle das coisas. E para ter controle disso daí, nós temos que ter gente, capacidade e técnica. E não fazer jogo ou de alguém da indústria que quer vender mais ou comercializar mais. Né? E eu estou, evidentemente, que eu sei aqui que o Eduardo representa aqui indústrias sérias, comprometidas. Né? Mas no meio disso daí tem toda uma questão. Basta dizer o dado que você colocou lá. 51% dos produtos já analisados, né? E prontos, quer dizer, a indústria poderia produzir, não produz, não coloca para o pro produtor. E por trás disso tem o quê? Custo. Porque muitas vezes você tem um produto importante, eficiente, só que ele é mais barato. Né? E essa coisa também que o Blairo colocou, e aí por isso que eu relatei aqui o agrotóxico genérico, que é exatamente o agrotóxico genérico, tem essa função. Quer dizer, a indústria brasileira precisa ser estimulada. Nós temos que produzir cada vez mais esses produtos, porque aqui, Vicente e Marcelo, nós vamos ter um controle melhor. Na medida que a indústria brasileira também for estimulada e começar a produzir, e aqui nós vamos gerar essa parceria. né, de consumir o menor, o menor possível de agrotóxicos por tonelada de produção, né, num custo mais acessível para o produtor. Eu não estou aqui, não represento, mas também acho que a indústria ela faz as coisas com seriedade. Não podemos aqui condenar a indústria e dizer que... Eu sou de uma época em que antigamente, graças a Deus, acho que nem tem mais. Mas lembram dos organos clorados e organos fosforados que tinha? Que demoravam 15, 20 anos, muito mais, para ser absorvido? Aquilo tinha um tal de gamexame, o hexacloro benzeno. É um troço... Aquilo era... Deus me livre. Então, isso tudo... Né? O Brasil, ao longo do tempo, a indústria foi melhorando, cada vez melhorando, mas evidentemente que aqui nós temos que priorizar uma coisa, é a saúde do consumidor. O consumidor tem que ter produtos, né, que ele possa consumir com segurança. Agora, muitas vezes, essa segurança também vai depender exatamente do uso correto, né, de algum tipo de agroquímica. Ah, não, mas nós podemos fazer toda a produção a partir dos chamados orgânicos, com um outro tipo de controle biológico. Tudo bem. Então, eu acho o seguinte, Vicente, a hora que isso estiver pronto, a hora que esse produto estiver pronto, e a hora que o produtor perceber que ele pode usar essa tecnologia, você pode ter certeza, ninguém vai impedir o produtor de fazer isso. E agora, para encerrar a minha fala aqui, não adianta só a pesquisa, gente. Isso daí é uma coisa que o Brasil acabou, ou diminuiu muito a extensão rural. Hoje a extensão rural é feita pelas empresas estaduais. No meu estado, por exemplo, tem a Agraer, mas já teve, né, a Embratel, não é Embratel, não era Empresa Brasileira de Extensão Rural, que era a irmã da Embrapa. A Embrapa produzia a pesquisa e os técnicos, os extensionistas levavam, porque é o que o Blairo falou, quem é que mais precisa da orientação do agrônomo, do veterinário? É o produtor da agricultura familiar, porque ele não tem um grande produtor. Vocês viram ali o pequeno módulo rural do Blairo Maggi lá em Lucas do Rio Verde, né? Tinha a primeira vez que eu vi aquela foto, eu achei que fosse avestruz ali, sabe? Aquelas coletadoras, eu achei que fosse avestruz aquilo, que tinha tanto, né, que eu achei que fosse um lote de avestruz ali. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Então, é claro que eu tenho consciência, como médico, né, de que nós temos que ter, Valadares, essa questão equilibrada do uso do agroquímico. Não, isso evidentemente, ninguém deseja isso, mas também, se você tem uma produção em escala, e o Brasil tem, é muito difícil, de repente você... Eu vi que o Vicente teve cuidado de dizer que isso é uma transição agroecológica, é claro. E pode ter certeza, Vicente, a hora que tivermos essa tecnologia, isso aqui não, podemos fazer isso com segurança e podemos produzir em escala. Com essa tecnologia, porque do contrário nós vamos estar restritos a frutas e hortaliças, né? Senão nós não realmente aí você imaginar que isso pode fazer, né, usar algodão, né? Não sei como é que seria isso, soja, algodão, o trigo, né? Isso tudo, né, é complicado do ponto de vista. Mas eu acho que a audiência pública serve para mim o seguinte: aqui as coisas importantes, mas para mim ficou uma coisa, Luiz Cláudio, que eu acho que nós aqui temos que nos preocupar. É preciso estruturar melhor esse departamento que cuida, né, exatamente dessa questão da vigilância, que cuida de técnicos competentes, admitidos por concurso público e que tenham condições de realmente fazer um bom trabalho. 80 técnicos para um país continental com essa produção é quase que nada para quem quer realmente ter um controle mais eficiente de tudo isso. Eu não vou fazer nenhuma colocação numa pergunta específica, mas eu gostaria de só fazer esse comentário aqui, e acho muito importante e producente essa audiência pública.
Questão de ordem, presidente Antônio Carlos Valadares, agora serão as respostas e eu gostaria muito de ficar aqui, mas estou deixando um assessor com a responsabilidade de anotar todas as respostas em atenção às perguntas, porque sou a relatora da indicação de um embaixador na Finlândia e agora começa no momento da minha participação lá. Então, peço licença e desculpas, mas é o sistema de trabalho aqui do Senado. Obrigada, presidente.
Senadora Ana Amélia, esperamos que Vossa Excelência possa retornar. Nos deixará saudades. Eu começarei colocando, para responder às indagações, em primeiro lugar, o representante da Embrapa, Dr. Marcelo Augusto Boixá Morandi. Em seguida, o Dr. Vicente Eduardo Soares de Almeida, do SIMPAF. O terceiro, o senhor Luiz Cláudio Meirelles, da Anvisa. E, por último, o doutor Eduardo Daer, diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Doutor Marcelo, com a palavra.
Eu gostaria de começar tocando na questão que o senador Valdemir chamou a atenção agora, a questão de escala, né? E a questão disso daí. É fato, isso aí eu concordo plenamente, né? Mas nós temos que pensar que nós temos modelos agrícolas, não um único modelo que serve para tudo, em qualquer situação, em qualquer local, né? Por isso até eu separei aqueles grupos de culturas. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessas minor crops, nessas hortaliças e tudo, nós temos alternativas tecnológicas viáveis já no mercado, já em funcionamento, que podem ser adotadas plenamente. Algumas já são adotadas, muitas já são, outras ainda não são, ou por deficiência de comunicação com o agricultor, né, de transferência de fato dessa tecnologia, né, ou até mesmo por uma questão educacional de cultura, né, que já vem naquele modelo, meu avô fazia, meu pai fazia, eu vou fazer, meu filho vai fazer. Né, então a gente tem um trabalho aí muito forte, foi tocado aqui por todos, né, a questão da assistência técnica, de fato, e eu coloquei também na minha apresentação isso, é um ponto crucial nisso daí. É um ponto realmente importantíssimo que a gente tem que trabalhar. Eu vou voltar a tocar nesse ponto rapidamente. Então nós temos modelos agrícolas realmente diferentes, então nós temos que achar tecnologias adequadas para cada modelo. Nós já temos tecnologias adequadas a essa agricultura familiar, ou agricultura, pequena agricultura, e nós já temos tecnologias também adequadas ao modelo produtivo de grandes culturas. Então, por exemplo, ainda é um mercado que tá crescente, mas por exemplo, nós já temos produtos biológicos que inclusive no Brasil eles são classificados como agrotóxicos, então um produto biológico no Brasil é chamado de agrotóxico, tá? Que nós já temos produtos registrados, devidamente registrados pela Anvisa e sendo comercializados. Inclusive, recentemente, uma grande indústria multinacional lançou um produto no mercado para, se não me engano, para soja, para ferrugem soja.
Sim, mas esses produtos, evidentemente, eles já estão sendo consumidos também.
Sim, mas ainda numa escala pequena.
Mas é uma questão, né? Comercial.
Questão comercial, exatamente.
O produtor, a hora que ele perceber que ele tem isso, ele vai atrás.
Certamente.
É uma questão de custo de produção.
Certamente. Né? Então é uma questão, e também de isso entrar como uma medida adequada, que dá o mesmo nível de controle e que tem um efeito benéfico. Né? Então é isso aí, é a questão dos modelos. A questão da assistência técnica, né? Ela é realmente fundamental. E alguém que, se não me engano, foi a senadora Ana Amélia, perguntou sobre a questão da Embrapa e a transferência de tecnologia, né? Eu queria que distinguir duas coisas, né? Uma coisa é transferência de tecnologia, outra coisa é assistência técnica e extensão rural. A Embrapa, ela não é uma empresa de assistência técnica e extensão rural, né? Isso era o papel da Embrater, como já foi comentado aqui, e das empresas estaduais. A Embrapa, ela recentemente, inclusive, se reestruturou, a partir do final de 2009, 2010, criando um departamento de transferência de tecnologia, mas a Embrapa não tem condições, nem condições mesmo físicas, de pessoal, de capilaridade, para fazer assistência técnica e extensão rural. Nós temos a capacidade de transferir tecnologia, de treinar multiplicadores, de treinar as pessoas que vão fazer essa assistência técnica e transferir essas tecnologias, né? Então, realmente, a recuperação desse sistema, ele é fundamental.